Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Então começa o debate, vamos em frente. Eu vou logo começar com a senhora que é economista. Fizemos essa chamada economia criativa e aqui estou pensando, o que é economia criativa?
Na verdade, economia criativa, ela é um novo modelo, né, de se abordar a economia, que trabalha fundamentalmente com o conhecimento criativo. Sim. Com a criatividade e com a inovação. É um segmento da economia mais moderno, a gente poderia dizer, né? Está dentro aí dos modelos contemporâneos de análise de economia e que tem movimentado muito a economia no mundo todo, né? Diante dessas grandes transformações aí que nós estamos vivenciando aqui no século XXI.
A pequena
então,
empresa
é uma economia
tem que ser
puramente
criativa.
Do século XXI.
A pequena empresa tem que ser criativa?
Fundamentalmente criativa. Temos que correr atrás. Esse é um dos papéis da micro pequena empresa hoje para se integrar dentro dessa nova economia. Então, a economia criativa, ela mexe aí com segmentos relevantes da sociedade e de setores econômicos também, como moda, cinema, teatro, tecnologia da informação, que é um dos pontos fortes também, a gastronomia, né? Então, são segmentos importantes onde nós temos a presença aí maciça da micro pequena empresa, da pequena empresa, que tem que estar antenada e ligada nesses movimentos contemporâneos.
A senhora quer acompanhar?
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Geraldo, bom dia aqui aos meus companheiros. É muito importante o que a Ana está falando. A economia criativa, e num estado como o de Pernambuco, isso é muito forte, né? Nós temos hoje uma economia criativa pujante, né? Se você imaginar que temos um porto digital, onde nós temos um porto mídia que trabalha justamente essa nova revolução que é o design, que é as artes cênicas, que é o audiovisual e que gera hoje, só para vocês terem uma ideia, dos 300 empresas hoje que estão no porto, 47 delas já são de economia criativa. Então nós temos o artesanato, nós temos o design, a arquitetura, são mais de 13 segmentos, Geraldo, hoje, que fazem parte desse novo momento, dessa nova economia, que é baseada na capacidade intelectual das pessoas e na criatividade, gerando negócios.
Meu prezado presidente Tarcísio, nós estamos num momento onde tem muito desempregado que está no desespero. Ele quer encontrar alguma coisa para fazer, quer se enganchar de algum jeito. Aí aparece 10, 20, 30 mil, 50 mil, vou abrir uma empresa. E abre no desespero. Ele pode dar certo?
Geraldo, para abrir empresa, primeiro ele tem que pensar duas vezes. Porque no momento que ele ganha um CNPJ, ele passa a ser devedor do Estado. Isso seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou empreendedor individual, o que for. Então, ele tem que ver primeiro o que ele gosta de fazer, o que ele quer fazer, o que ele vem fazendo e se tem espaço para que ele possa sobreviver daquilo. Pelo contrário, eu aconselho que ele fique fazendo lá no cantinho dele, se organizando para poder então buscar o CNPJ. Isso é que a gente faz. O que eu vejo muito é, por exemplo, o empreendedor individual. A gente, normalmente, a gente vê as pessoas estimulando. Não, vamos abrir uma pequena empresa, vamos abrir um empreendedor individual e tal. Hoje, a dívida, aliás, a inadimplência do empreendedor individual ultrapassa os 50%. Por que que ultrapassa os 50%? Porque o cara chegou lá, se inscreveu, é fácil, entendeu? É online, ele vai lá ter o CNPJ, mas ele não tem... Ele não tem nada a ver com aquilo que ele se inscreveu. Às vezes ele vai porque, não, eu vou abrir o empreendedor individual porque eu vou me incluir na Previdência Social. Tá? Aí outros, não, mas eu tive uma indenização, estou aqui com 5, 6 mil reais, eu peguei um microcrédito, então eu vou tirar um CNPJ e vou ser um empreendedor individual. Sim, ótimo. Aquilo ali, naquela hora tá bom. E depois? Ele vai viver como? Se ele não tiver mercado, se ele não tiver espaço para vender aquilo que ele procurou fazer. Tá? Então, é necessário que primeiro se aconselhe com quem entende, com quem está no mercado, verifique qual o mercado que ele está, onde ele está, se tem de verdade espaço para ele continuar fazendo ou vendendo aquilo que ele pretende para poder então ter um CNPJ. Isso é o conselho que eu dou.
O que se diz é que nesse desespero, por exemplo, o pessoal do Uber vai se inscrever como empreendedor individual. Ele é empreendedor individual?
O Uber, ele é um profissional, entendeu? Que está sem nenhuma proteção do Estado. Mas pelo menos ele está ali atendendo. Ele tem um carro, ele está atendendo, ele está ganhando dele. Então, ele sendo um empreendedor individual, aí ele passa a ter a proteção do Estado. Ele passa a se incluir na Previdência Social. Mas é uma coisa que ele já tem.
Sim.
Tá certo? Ele vai pagar 50 e poucos reais por mês. Entendeu? Eu até aconselho que faça isso. Porque Sim. ele já tem um carro, ele já pratica aquele.
E se o carro nem trabalho. For dele? Ele se inscrever para trabalhar no meu carro.
Aí é que ele deve ter de verdade. Porque o carro não é dele, ele vai ver. Se ele adoecer, por exemplo. Tá? Então ele vai pagar um aluguel caro, que hoje eu estou percebendo que tem mais Uber do que gente, né? E todos já estão reclamando, né? Porque quando iniciou o Uber, todos estavam ganhando, porque terminava uma corrida, já tinha outra corrida, e agora não está mais assim, certo? Mas pelo menos ele está ali, está dirigindo, ele está praticando um ato de trabalho mesmo, ele está trabalhando ali, então ele pode ser um empreendedor individual.
E o táxi que está sendo empurrado pelo Uber, tem algum conselho para ele?
O táxi? Se tornar Uber.
Se tornar Uber?
Se tornar Uber. A tecnologia veio para ficar. Então, o Uber ganhou espaço. O táxi, apesar de ter muitos táxis novos, está pagando seus deveres, como se diz ao município, está legalizado, ele tem uma certa despesa, mas ele não está sendo mais demandado quanto é demandado o Uber. Então, eu acho que o táxi está com guias contados.
É mesmo, doutor.
Acredito nisso.
E o Sebrae ajuda aqui?
Nós estamos justamente para transformar, né? Na realidade, a maioria das micro, pequenas empresas, principalmente o MEI, ele começa por uma necessidade, né? Ele empreende por necessidade. E o que é que a gente... Qual é o papel do Sebrae? É transformar que essa necessidade que ele tem, que ele se estruture, que ele se planeje, que ele se capacite para que ele comece a ter a noção que ele é um empresário. E para que ele seja um empresário, ele tem que ter conhecimento de mercado, ele tem que ter conhecimento, como o Tarcísio bem falou, do ambiente de negócio onde ele está inserido. Ele tem, e com as novas tecnologias, cada dia mais você tem que estar antenado com um novo cliente que ele vai ter. Nós estamos passando, Geraldo, por uma transformação desse novo modelo de você consumir. Então, a micro e pequena empresa, e aí é o caso do Uber, é o caso do taxista, ele começa, o caso do pequeno empresário, da pequena empresa, a ele ver que esse consumidor que está passando por um novo processo de consumo, né? É o Rappi, é o iFood, é as novas ferramentas tecnológicas desse novo consumidor. E aí é o papel do Sebrae, é justamente esse. É mostrar a ele todas as oportunidades que ele tem como empresário, que ele tem que inovar, que ele tem que estar antenado com esse novo momento da economia e se inserir como empresário. Né? Porque o que é que a formalização permite a esse empresário? Que ele tenha uma segurança de um auxílio-doença, que ele tenha a segurança de uma aposentadoria, que ele possa ter um empregado ajudando ele nesse processo de crescimento. E é para isso que a gente está lá no Sebrae, disponível para ajudar nesse processo e nessa transformação.
Doutora Ana, essa... Como é que essa coisa, tem um comercial aí dizendo projete a sua vida, é mais ou menos isso. Na hora que você parte para uma coisa, você jogou a sua vida nesse negócio. E ainda tem o seguinte, quando você entra que você não dá certo, em alguns casos o Estado lhe inviabiliza. Na verdade, então você tem que ter uma certa segurança do que vai fazer. Então, pegar essa segurança como? Ser criativo como? Que às vezes... Acontece o seguinte, eu estou no desespero, preciso fazer alguma coisa. Bom, fulano de tal foi vender bolo e deu certo. Fulano de tal foi vender coxinha e deu certo. Fulano de tal botou um açougue e deu certo. Onde é que eu vou escolher o meu negócio para eu dar certo? Você dizer, você gostar. Eu gosto de tudo.
Veja, esse é um dos maiores desafios, né, dos empreendimentos, dar certo, né, na verdade, e para isso é preciso muita pesquisa de observação, não só de observação, mas também pesquisa de campo, né, é preciso o olhar das ruas, né, então o empreendedor ele tem que sair e ser um grande observador também das necessidades de mercado. Então, faz parte do processo, né, de planejamento empresarial e para isso é preciso formação. Está aí o SEBRAE que dá, né, os instrumentos, inclusive, para elaboração de planos de negócio, no caso, para orientar a viabilidade. E é preciso analisar com muito detalhe a viabilidade dos empreendimentos onde você esteja querendo atuar. E para isso tem que levantar dados. Esse é o grande desafio. Grande parte das pessoas que se aventuram e abrem empreendimentos não fazem, né, e terminam, infelizmente, dando errado porque não foram capazes ou não tiveram tempo ou foram precipitadas na abertura da atividade empresarial e não puderam aprofundar as informações, os dados e analisar o mercado. Então, a questão de mercadológica ela é fundamental, não é? Bem como o produto que você vai colocar, tendo uma leitura muito bem feita disso. Eu acho que esse é o principal exercício que o empreendedor tem que fazer antes de entrar em qualquer negócio.
Arrumar sócio, presidente Tarcísio, é uma boa ideia?
É. Uma outra coisa, não é tão. Mas eu quero só complementar, quando você entra no mercado, você tem que renunciar domingo, feriado, entendeu? Você tem que acordar de 5 e dormir de 11 da noite. 5 da manhã você tem que estar na rua. Tá? Então, se você achar que... Não, porque eu saí do emprego, eu cumpria o horário normal, a carga trabalhista normal, eu vou ser empreendedor e vou fazer a mesma coisa. Desista. É fora. Entendeu? Você tem que... Não tem hora para dormir, não tem hora para almoçar, não tem hora para nada. Esses, sim, poderá ter sucesso no futuro. Sim. É o caso desses da coxinha aqui. Sim. O rei da coxinha, por exemplo. Né? O caso de muitos outros pequenos empresários que deram certo, que hoje está aí bombando, como diz a história, no mercado. Tem que trabalhar de verdade, arregaçar as mangas, principalmente nesse momento assim de alta competitividade, de globalização da economia, de desemprego grande, como estamos passando aí. Então, cada um tem que buscar expertise para sobreviver e talvez se fixar no mercado.
Presidente, você que está com a mão na massa há tanto tempo, tem hora para desistir? Você começou um negócio, esse negócio não é o que você esperava, aí você desistir e partir para outro, é fácil fazer isso? Porque muita gente diz, olha, se o negócio não estiver dando certo, desista dele. Mas desistir de alguma coisa, quando eu entrei em alguma coisa, eu já entrei porque era mais ou menos o que eu sabia fazer, o que eu achava que servia para mim. E você sai, pular de um barco e entrar no outro é uma coisa que precisa ter muita cabeça para isso.
É, bruscamente vai quebrar a cara. O que você tem que fazer, você está em um segmento e observando os outros segmentos. Tá? Então, se você está indo bem naquele segmento, mas você não pode perder de vista outros que têm a ver com aquele que você está. Porque se é sazonal, quando aquele começar a ficar ruim, você já está enveredando por um outro segmento paralelo. Né? Você fechar e mudar de vez assim não é fácil. Dificilmente você vai ter sucesso. Eu, por exemplo, 42 anos que eu vivo no segmento de pequena empresa. Eu já mudei várias vezes. Entendeu?
Essa é uma pergunta. Você mudou de...
Já mudei várias vezes. Eu comecei com um bar, lá em Água Fria.
Sim.
Não tem coisa pior do que vender cachaça. Entendeu? Principalmente na área periférica. Né?
Mas beber é bom.
Beber é bom, mas vender não é. Né? Então eu comecei em 79 para 80. Entendeu? Eu já passei, já fui inspetor de capitalização da Sul América, já fui funcionário do Bom Preço, comecei por lá. Já fui corretor de imóveis, já tive várias atividades na minha vida. Entendeu? Já negociei com várias coisas, certo? Já amanheci o dia na Ceasa, como hoje eu amanheço o dia. 5 horas da manhã eu estou na Ceasa para abastecer meu comércio. Tá? Porque se eu mandar, ninguém vai fazer igual a mim. Então, eu costumo dizer o seguinte, o segredo da boa venda, do sucesso, é a boa compra. Se você souber comprar, então você vai. Você você tem espaço para competir no mercado. Se você não souber comprar, desista do mercado, porque você vai perder. Tá? Isso eu estou falando, tanto do produto acabado, industrializado para vender, como também da matéria-prima para produzir. Eu me lembro que quando eu comecei, principalmente no associativismo, a costureira, para vender a camisa, ela ia no mercado, entendeu? Aí comprava o tecido, comprava o aviamento e tal, e colocava mais de lucro dela em cima e ia vender no mercado. Se ela fizer hoje, coitada, ela não vai passar nem um mês no mercado. Uhum. Entendeu? Primeiro que ela tem que ver quais são os preços, quais são os concorrentes, quem está fazendo. Então ela não tem que comprar e colocar margem, não. Tá certo? Ela tem que comprar com preço bom que caiba a margem que ela vai colocar para poder fazer e ir para o mercado. Então isso serve para outras coisas, para tudo. Né? Se não, meu amigo,
O tempo foi passando e o grau de dificuldade foi aumentando. Né? Até porque diversas profissões se acabaram, não adianta nem tentar o que não existe mais. Né?
Geraldo, eu me lembro que quando eu comercializei também aves, galinha. Uhum. Né? Eu tinha um caminhãozinho e ficava fornecendo ao pessoal na periferia. E quando eu chegava lá, às vezes naquelas barracas, tinha um balaio de pão no meio da barraca, o cara vendendo. Com mosca, eles cobriam ali com pano, a teia de aranha, às vezes descendo. E o cara dizia, não, mas aqui eu sou antigo, aqui eu não saio. Fecharam todos, não tem um hoje sobrevivendo. Né? Uhum. Aí quando começaram a abrir, modernizar, o autosserviço, aquela coisa toda, alguns se deram muito bem. Tá certo? Se deram muito bem, tem até rede de supermercado. E a maioria, de verdade, não existe mais no mercado. Então você tem que acompanhar. Entendeu? Tem que acompanhar, tem que ver qual é o seu concorrente. Você quer ver dois concorrentes quebrarem? Vá competir. Vá reduzir preço. Você tem vou dar um exemplo aqui. Você tem uma mercearia e o outro tem outra mercearia lá na esquina. Então eu vou vender o açúcar mais barato que ele para competir com ele. Tá ferrado, quebra os dois. Entendeu? Você tem que se unir para comprar junto com um preço melhor. Entendeu? E isso serve para todos os outros tipos de mercadoria ou segmento no mercado.
Doutor Roberto, e quando o Sebrae orienta um cidadão, joga ele no mercado, ele vai e se dá bem. O seu coração fica pesando quantos quilos?
Ah, isso aí é emocionante.
Já sai voando, né?
É emocionante, né? Eu acho que essa é a grande missão, né? Eu acho que uma das missões mais bonitas do Sebrae é que a gente sabe que está contribuindo para o desenvolvimento de um território, de uma família, porque normalmente as micro e pequenas empresas hoje, Geraldo, elas, quase 95% da mão de obra empregada no país é baseada da micro e pequena empresa. Então, quando você vê um negócio ser bem sucedido, quando você vê o brilho no olho daquele empresário, você diz, olha, a gente cumpriu a nossa missão. Porque quando você falou para a gente que a gente ia falar sobre a economia criativa, eu disse que o grande desafio do Sebrae é transformar uma atividade criativa em um negócio durável. Né? Então, é usar a sua habilidade cultural, as suas raízes, as suas habilidades pessoais em transformar isso em uma coisa durável, em um negócio que gere renda e gere sustentabilidade para aquela empresa e, às vezes, para um território. Recentemente, nós fizemos um trabalho no sertão mais criativo, que envolvia todo o território do sertão central, ali de Arari, de Serra Talhada, do entorno. E o que é que a gente verificou? Que com a cultura você pode gerar renda e gerar negócios. Né? Então, a gente está... É com muita satisfação que a gente vê uma oportunidade de um criativo ou de alguém que nos procura transformar isso em renda e negócio. Uhum. E a gente está justamente para isso. Como diz o Tarcísio e a Ana, hoje o mercado é que gera, que faz o preço. Uhum. Né? Na realidade, o preço ele é regido pelo mercado. E a empresa ela tem que saber conhecer seus custos, trabalhar as redes associativas de compras conjuntas, para assim sim ele começar a ter competitividade. Esse é o grande desafio da micro e pequena empresa. Né?
Doutora Ana, eu tenho uma grande curiosidade. A revista Isto é Dinheiro, ela sempre traz lá num cantinho a história de, por exemplo, uma senhora que estava... em Curitiba, e estavam construindo um prédio na frente da casa dela, e ela não tinha o que fazer, ela começou a fornecer comidinha para aquele pessoal que estava lá trabalhando. Daquilo ali, ela foi crescendo, 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 e hoje ela fornece para o Brasil todo, enfim, ela ficou rica. Então eu tô doido para ficar rico com um negócio desse. Agora, quanto tempo eu espero para ficar rico?
Olha, é um desafio, né? Na verdade, essa senhora aí, ela descobriu, ela montou um modelo de negócio e conseguiu fazer uma boa leitura do mercado, né? Com certeza ela deve ter usado a economia criativa também aí, né? Porque a economia criativa, ela não está só nos setores ultramodernos, ela também está nos setores tradicionais da economia, como, por exemplo, a gastronomia. Né? Então, ela deve ter montado, nesse caso, um modelo de negócio, né? Fazendo uma boa leitura do cliente, custos e da estrutura de distribuição para chegar nesse ponto. Para isso é preciso muito planejamento. Então a gente bate aí na tecla do planejamento, da leitura das ruas, da leitura do mercado, não é? Então o empresário, antes de ele tem realmente que se debruçar sobre essas informações, sobre esses números e sobre essas leituras que tem que ser muito bem feitas para se chegar num ponto desse, não é? Né? No ápice, né? E conseguir crescer e se desenvolver nesse ponto aí que você mencionou, nesse caso, nesse exemplo.
E ela deve ter perdido muitos feriados, domingos e hora de sono para chegar a isso também.
E é bom dizer que você perde tudo isso, trabalha demais, faz tudo e termina alguma coisa não dando certo, você vai dar um trabalho.
Mas aí faz parte.
Em que momento,
né?
Assim, você diz, bom, vender cachaça não é um bom negócio. Porque não veja, ao mesmo tempo que não é um bom negócio para você, é bom para o Alexandre Ferreira.
Não, é lucrativo, é lucrativo. Agora, aguentar a cachaça de bêbado de uma certa hora da noite, meu amigo, aí, ninguém merece isso, não. Então, eu falei nesse sentido, porque vender cachaça é lucrativo, todo mundo gosta de beber. E se tiver um petiscozinho agradável, melhor ainda, tá? É, que no, dependendo do local, você tem que adaptar o petisco ao bolso. Ah, você, não adianta você chegar e botar uma comida caríssima num bairro periférico. Mas se você bota um caldinho, bota uma pimentinha ali, meu amigo, vai embora, vai vender, de verdade, certo? Agora, depois de meia-noite, aqueles que já beberam ali duas, três horas, entendeu? Começa a perturbar um pouquinho e não gostei, não. Esse foi passei um ano só.
E lembrar que ficar rico não é para todo mundo, não. Você, a riqueza não chega com facilidade.
E uma outra
coisa.
Se
você conseguir viver bem, já tá do bom tamanho, né?
Olha, o empresário que ele começar pensando já em ricar, desista também.
Também. Né?
Tá certo? Ele tem que fazer bem, ele tem que pensar em atender bem. Bom, se como a Ana fala, na gastronomia. Então, eu tenho que ter qualidade. Eu vou trabalhar a qualidade para trazer o cliente. Eu vou trabalhar a pontualidade. Então, se ele começar pensando dessa maneira, o dinheiro é uma consequência. Em qualquer trabalho que o indivíduo esteja, esqueça o dinheiro. Tá certo? Que o dinheiro é uma consequência do trabalho. Trabalhe de verdade, seja cumpridor dos seus deveres, entendeu? Pontual com as suas obrigações, entendeu? Busque a todo meio fornecedores que lhe forneça melhor. E assim ele pode ter sucesso.
Eita, olha, César, Júlio César diz, o presidente está errado. Esse negócio de baixar o preço, quebrar, então os aplicativos vão quebrar porque todos eles baixam o preço e vendem abaixo do custo. Tá vendo aí? Entrou na área de aplicativo, já é uma coisa mais complicada. Esse aqui, Josenildo está em Gravatá. Debate maravilhoso, eu sou artesão. Hoje, depois de 30 anos, trabalho para mim, graças ao apoio e à motivação que o Sebrae me deu. Olha aí,
que bom.
Você é bem na fita, viu?
Ah, muito obrigada ao artesão e a gente fica muito satisfeito de saber disso.
Essa coisa do artesão é muito comum lá pelo Sebrae?
É sim, é um dos segmentos da economia criativa que o Sebrae trabalha fortemente. Esse ano nós fizemos um trabalho de uma jornada criativa para que esses artesãos possam, inclusive, ter a oportunidade de participar de grandes feiras. Qual é o nosso grande desafio? É prepará-los para o mercado, para que eles possam vender e eles possam ter acesso a novos mercados. Esse ano a gente fez na FENEARTE uma jornada criativa, que é trabalhar o design, adequação de mercado, como é que o consumidor vai comprar esse artesanato, porque o artesanato hoje, ele tem vários, é na moda, é na bijuteria, é no acessório, é na decoração. Então, existe uma oportunidade de negócio e ele tem que saber qual é o nicho que ele vai estar trabalhando e qual o mercado que ele pode ter. Hoje já se exporta artesanato. E esse é o grande diferencial do estado de Pernambuco. Nós temos uma riqueza cultural forte, que eu digo que a gente vai do litoral ao sertão, com tipologias desde a madeira, da até o simples fazer manual já está fazendo, e ele, através da incorporação de design, ele gera moda, ele gera novos mercados. Então é muito satisfatório a gente saber que em grande parte a gente está contribuindo para a formação desse artesão, para que ele acesse novos mercados.
O estado, assim, por região, daria para dizer, em tal região as pessoas têm mais chance de se dar bem, o sertão, o agreste. Eu estou lhe perguntando isso porque há uns tempos aí eu tinha um amigo que foi secretário no estado e procurou investir em cima de pequenos negócios nessas áreas todas. E ele disse que onde ele mais encontrou dificuldade foi na área do pessoal que veio da cana, que tinha o costume já da usina de receber aquela besteirinha, não tinha cabeça de empreender. Hoje o Agreste, você tem muita gente empreendendo no Agreste. Né? Acho que tem isso, tem.
Olha, mais uma vez eu reforço a capacidade do pernambucano de ser criativo, né? De migrar dentro da economia de uma forma sustentável. Se a gente for fazer uma varredura de todo o estado de Pernambuco, nós temos áreas de desenvolvimento econômico, muitos específicos.
Sim.
Mas a gente pode gerar negócios, né? Na parte da região norte, que você fala, que é da cultura da cana, você tem outras oportunidades de negócio que veio. Que se formou, se criou um polo diferente. Quem imaginava que nós teríamos um polo automotivo numa região?
Uhum.
E as pessoas começam a criar trabalhos e fornecimento de coisas para essa região.
Uhum.
É você ler o cenário do entorno e a partir daí começar a trabalhar essas oportunidades de negócio. Quando a Ana fala de você ter um observatório, verificar o mercado, isso faz a diferença.
Uhum.
Então, Pernambuco, sim, tem muita condição. Nós temos essa riqueza do artesanato que vai em todo o estado e existe através de um cooperativismo, através de formação, de verificar o mercado. A gente tem condições, sim, de termos uma economia sustentável, né, em todas as regiões.
Sabe, Tarcísio, eu estava me lembrando aqui da genialidade de Silvio Santos. Certa vez eu estava vendo o programa dele. E alguém, uma senhora foi sorteada e ganhou R$1 milhão no programa. E ele, quando foi se despedindo, disse: olha, tenha cuidado, que agora você é rica, e fique sabendo que problema de rico é pior do que problema de pobre. Não fique rico pensando que você vai dançar o tempo todo, não, porque a coisa também é complicada.
Não souber administrar, perde tudo.
É verdade. Olha, tem aqui André do Cabo. Pergunta ao pessoal aí, representante do Sebrae. Uma pessoa abriu o MEI, não usou para nada, está totalmente inativo durante um ano ou mais. O governo pode cancelar esse débito? Enfim, você abriu,
não.
Depois você abre e começa a pagar. Né?
Aí é o que eu falo, né, Geraldo? Que antes de abrir tem que ter cuidado, porque o governo não vai perdoar o débito, não.
É.
Ele está inadimplente, sim, vai para o Cadim. Certo? Eu acho que o melhor que ele tem que fazer é parcelar o débito e dar baixa, não seja o PJ.
Na realidade, ele pode procurar uma das salas do empreendedor, né? Na própria região onde ele está, que temos uma parceria com as salas do empreendedor nas prefeituras, e procurar, justamente como diz o Tarcísio, se regularizar. Na realidade, ele vai dividir, dar baixa oficialmente e se regularizar.
Olha, Roberto do Barro, pergunta aos especialistas. Uma pessoa que é isenta de RPF, porém cismou de fazer a declaração, e quem fez para ela, ao invés de colocar o rendimento correto, errou, colocou em tributáveis, danou-se, gerou aí um débito de R$ 379, não é mil, ainda está em reais, chega na casa do mil, complica, né? Como fazer para restituir esse valor? Isso é importante que tenha um contador para você se acertar com ele.
Contador,
né?
E depois na Receita Federal, né?
Uhum. Uma empresa não pode. Uma empresa funciona sem contador? O Sebrae fornece o contador?
Na realidade, nós temos uma parceria, inclusive, com o CRC. E as pessoas que vão ao Sebrae, elas têm dificuldades na área contábil, né? Nós fornecemos essa parceria através com o setor de contabilistas, vai ao Sebrae e lá tem um contador que pode ajudá-lo. Mas, na realidade, nesse momento, esses erros é que a gente tem que ter o cuidado de acertar, mas a gente pode procurar aí ao Sebrae ou para que a gente possa estar auxiliando nesse momento, nesse...
Tem orientação, inclusive, para esse aqui. Que
sim, até lá, pelo, né, menos para que a gente ajude a como ele vai resolver, né? Porque depois que está registrado, a gente vai ter que dar os caminhos para que ele possa solucionar o problema.
Uhum. O MEI, o prestador de serviço normal, o pedreiro, o garçom, há espaço para todas essas pessoas devem ser MEI?
Podem ser.
Podem ser.
É, podem ser. Uhum. Agora, é aquilo que eu falo antes, né? Ele, para ser MEI, ele tem que ver se vai exercer de verdade aquela profissão dele. Uhum. Né? O pedreiro pode ser o MEI. O garçom também pode ser o MEI. Agora, no momento em que ele saia dessa atividade, ao invés de acumular débito, debaixa logo na inscrição. Depois ele pode voltar de novo, mas que ou cumpra mensalmente, pague o imposto que deve pagar, entendeu? Ou debaixa.
Porque se ele deixar lá, o nome dele fica.
Ah, né? O nome dele fica e vai acumulando, e vai ter multa e etc. Daqui a pouco vira uma bola de neve e ele não vai poder pagar mais.
Escuta, como são feitas essas distâncias entre um e outro? Tem o MEI, tem o micro, tem o pequeno. Para cada um é uma regra diferente?
É. O MEI, Geraldo, ele é quem tem um faturamento, ele pode faturar, ele pode emitir nota fiscal de até R$81 mil por ano, ou seja, R$6 mil por mês. A microempresa, ela vai até R$720 mil por ano. A empresa de pequeno porte, a nível nacional, para os impostos federais, ela vai até 4,5 milhões, mas para o Estado vai até 3,6 milhões, né? Não, 4,8 milhões, no nível nacional. E para o Estado é 3,6 milhões. Então, a empresa de pequeno porte no Estado que ultrapassar os 3,6 milhões por ano, então ela vai pagar a diferença do ICMS. Entendeu? Até chegar aos 4,8 milhões, ela paga essa diferença do ICMS no Estado. Uhum. E até os 600 ela paga um DAS só todos os impostos federais. Então essa que é a diferença do MEI, microempresa e empresa pequeno porte.
Eduardo está aqui pedindo, olha, não sejam pessimistas, me animem, certamente ele está querendo ser estimulado a partir para fazer o negócio. Não é pessimista, você tem que entrar realista, né?
Exatamente. Uhum. Eu acho que esse é o pulo do gato, né? Entrar realista com os pés no chão. E a gente chama atenção, eu acho que todos nós aqui que estamos aqui, para essa chamada economia criativa, né? Hoje a economia tradicional é possível inserir isso, né? Novas formas de se trabalhar, de se promover a empresa, de se promover o produto, diversificando, criando uma imagem, né? Uma imagem mais conectada com o mercado. Então são pontos importantes quando a gente pensa num produto que vai para o mercado, né? De como fazer esse produto aparecer dentro do mercado. E aí a gente tem aí dentro da economia criativa, não é, um rol aí de profissionais hoje que estão aí se engajando dentro desse processo, como os designers de moda, né? Então são setores dinâmicos que a gente está vendo aí e que nos levam para um outro patamar também de mercado. Uhum. Então, essa coisa de tem que se realmente trabalhar mercado e ver o que é que o mercado está pedindo e de que forma se chega hoje nesse mercado. Uhum. Então, essa leitura é muito importante.
E o Sebrae é próprio nessa orientação.
Sim, né? O Sebrae hoje tem um trabalho.
Justamente isso. Não é hoje, o foco do cliente é muito importante. Ele tem que encantar esse cliente. Hoje, o diferencial, ninguém quer ser mais um. Você quer ter um tratamento diferenciado. Se ele começa a focar as suas atividades, verificando que tem mercado e se relacionando com o cliente de forma diferenciada, hoje existem ferramentas muito interessantes. Hoje você pode, através de uma ferramenta no próprio celular, se relacionar com o cliente. O cliente não quer ser mais um. Ele quer ter a oportunidade de ser encantado, de ter uma experiência diferenciada em qualquer negócio que ele vá. Então, a dica que eu digo para nosso empreendedor existe sim oportunidade de negócio, se você acredita, se você conhece o mercado, se você se planeja e se você vê e trata o cliente de uma forma diferenciada, com certeza você terá grandes oportunidades de negócio. Hoje é planejamento, mercado e relacionamento com o cliente que faz a diferença.
E não tem moleza, né?
E adimplência com o governo. Adimplência, porque quando a microempresa torna-se inadimplente com o fisco, é complicado. Entendeu? Primeiro já vem uma multa exorbitante, né? Multa de 20%. Você deixa de pagar o imposto hoje, amanhã você é contemplado com 20% de multa. E aí vem os juros, né? Então, planejamento e adimplência com o fisco e muito trabalho, muito suor, isso poderá dar o empresário caminhar para o sucesso.
Ele perguntou sobre o sócio, porque às vezes o cara está, encontra um animado, os dois sentam, três, e aí fazem uma sociedade, partem para fazer a coisa. Essa também é uma coisa que o cara tem que fazer com muita precaução, porque é melhor o cara se separar de quatro mulheres de uma vez do que pegar um sócio errado, né?
É complicado. Eu conheço muitos irmãos aí brigando. Entendeu? Brigando. Porque cada um tem uma maneira diferente de agir. Eu acho que o outro está gastando mais da empresa do que ele. E daqui a pouco a sociedade desanda. E isso aí é complicado. Eu acho que para ser sócio, primeiro tem que estudar muito, tem que conversar muito, tem que saber que os dois se entendem e tem um foco no desenvolvimento da empresa e que não vai brigar lá na frente. E uma outra coisa também, às vezes a sociedade está excelente entre os sócios, mas aí vem os filhos dos sócios. Sim. Aí começa um querer ser dono mais do que o outro da empresa e aí que começa a complicação. Eu estou me referindo muito a esse tipo de sociedade da pequena empresa, certo, na microempresa, né? Porque aí sociedades anônimas é diferente, é um outro estilo, é um outro regulamento, né? Mas da pequena empresa não é muito fácil se manter e ter um sucesso com um ou dois sócios.
Fábio Ângelo está em Paulista. Queria saber a opinião dos entrevistados sobre a cobrança do ST ao MEI. O que é ST?
ST, substituição tributária. Veja bem, isso é meio complexo. O MEI, o Estado, o município, não pode cobrar. Aliás, o Estado, né? Que o ST é tributário, é Estado. Não pode cobrar o ST do MEI, mas cobra.
Certo.
Entendeu? O MEI, ele tem uma taxa só, que é 5% do salário mínimo, mais um real se for comércio ou indústria, ou 5 reais se for serviço. Então, o Estado, a princípio, não deveria cobrar, mas está cobrando. Agora, o ST também é uma coisa danosa, que deve acabar agora com a nova reforma tributária que está se tramitando lá no Congresso. O que é o ST? A microempresa, por exemplo, ele junta todos os impostos em um só DAE e você paga. E ali a Receita Federal divide por isento, inclusive para o ICMS, para os estados. Aí o que é que faz os governadores? Aproveita que tinha a substituição tributária no setor... combustível, tabagismo, tá? Em função das sonegações antes que existia, aí pega essa vírgula aí e estende a substituição tributária para diversos outros produtos, tá? Aí eu digo que isso aí é uma bitributação, que não, o Estado não deveria, porque já está se pagando no Simples. O Simples não deveria criar esse ST, mas infelizmente cria e é alto, é caro. Por exemplo, o ST, Geraldo, os estados, eles criaram uma pauta. Por exemplo, esse computador, digamos que o lucro desse computador deve ser 30%. Mas se o Estado acha que o lucro é 100%, então ele criou essa pauta, que dá o nome de MVA, e aplica o ICMS do Estado em cima da pauta de 100% na substituição tributária. Então isso é complicado, é complexo para se discutir. Entendeu? Mas isso deve acabar. Eu acredito que na nova reforma tributária que está tramitando, que aliás tem três projetos de reforma tributária, nenhum está contemplando bem a microempresa. A gente tem que estar muito atento e trabalhar muito para que não prejudique a empresa do Simples. Mas eu acredito que o ST, ele vai sumir. Entendeu?
Então isso aqui que pergunta, Luciano, trabalho com tiras e trabalho com tiras de quadrinhos e cordéis. Como usar as redes sociais para turbinar a minha marca e os meus produtos. Olha aí. O Sebrae já trabalha com isso também, Aurélia?
Com certeza. É justamente o que a gente está fazendo agora. É aproximando esse empresário desse novo momento, que são a utilização das mídias sociais. Hoje, a gente pode, através do Instagram, de Facebook, de outras mídias sociais, trabalhar isso e chegar muito próximo e chegar a milhões de pessoas. Que antes, quando a gente trabalhava, ele que trabalha com cordel, com outras coisas, ele ficava num público muito restrito. Agora, com as mídias sociais, ele tem uma capacidade de alavancar muitas pessoas. Então, hoje o Sebrae, através das nossas regionais, todas as nossas regionais, estamos ensinando a esse empreendedor a como utilizar de forma business, né, como a gente diz, negócios nas redes sociais. Então, ele pode nos procurar. Nós temos, inclusive, agora em outubro, uma grande ação aqui em Recife, que é o Hack and Play, e o Sebrae vai estar lá trabalhando exatamente negócios digitais, que é justamente como incorporar a esse empreendedor dentro de uma nova forma de fazer negócios e fazer divulgação e ter novos clientes, que é através das mídias e do digital. São os negócios digitais.
Eu queria só destacar uma coisa, que esse empresário, aliás, esse designer, na verdade, né, ele está dentro da economia criativa pura, né? Isso. Que é trabalhar a fantasia, que é trabalhar o artístico, a poesia, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Como buscar isso, né? E isso é o que vai dar, na verdade, as grandes tendências dos negócios. Porque é possível incorporar, na verdade, toda essa cultura, mesmo em negócios, em setores tradicionais, né? Então, ele está realmente afinado aí com essa nova economia. E é muito importante que ele continue aí com esse trabalho, porque ele está dentro do que seria a nova economia, a economia moderna.
Ele tem o grande diferencial, que é a criatividade, né? Que é um trabalho, é a parte intelectual que vai estar fazendo a diferença do negócio. Por isso que a gente, quando eu disse no começo da nossa entrevista, que esse é o papel do Sebrae, é de transformar uma coisa natural, criativa, em uma coisa duradoura e que gere negócios e que gere renda. E aí ele pode nos procurar, a gente está à disposição lá no Sebrae.
Presidente Assis, há espaço para médicos, advogados, profissionais liberais de um modo geral? A gente já sabe que o cabeleireiro sim, que o relojoeiro sim, mas um médico, por exemplo, poderia ser MEI?
Um MEI, eu não sei, por conta do faturamento. Normalmente, o médico e o advogado, o faturamento é muito alto. Mas o advogado já é microempresa. Já existe, inclusive, na
o consultório última, se enquadra em microempresa?
Se enquadra. A microempresa se enquadra também. Hoje a microempresa, Geraldo, ela para o simples, a microempresa normalmente é pelo faturamento. É na ordem horizontal. Todos os segmentos podem ser microempresa. E inclui-se no simples também. Só um segmento que estava meio complicado, que já é também simples, que era o da cachaça artesanal, do vinho, também já se inclui como microempresa e optando do simples.
Olha, uma coisa que acontece com um jornalista, por exemplo, que hoje você tropeça um no outro aí por conta das empresas reduziram os seus tamanhos e muita gente foi embora. E muita gente que se organizou, por exemplo, fazendo jornalzinho de bairro, né? Aldeia, você tem supermercado, e você faz aquela comunicação ali de panfleto ali por perto. Alguns até estão ganhando melhor do que ganhavam quando estavam trabalhando para os outros. Esse camarada pode ser MEI, pode se...
Algumas profissões, nós temos uma lista razoável de profissionais. Geraldo, não sei te informar exatamente se a profissão de jornalista, porque tem algumas regras que às vezes impede, como o advogado, coisa, mas na realidade a capacidade de você criar empresas em determinados segmentos que forneçam serviço, em sua grande maioria, eles podem ser MEI.
O MEI, assessoria de imprensa.
Assessoria de imprensa. Pode ser MEI.
Que é esse serviço aí?
Se for assessoria de imprensa, sim. Pode não ser. O jornalista em si, mas o serviço que ele presta de assessoria de imprensa, sim.
Uhum. Agora, doutora, a senhora estava falando de outras... Como é que o mundo funciona nisso aí?
Sim.
O Peru... É um exemplo?
Veja só, o Peru, eu não sei se algum ouvinte já, com certeza vários ouvintes, né, várias pessoas tiveram lá. Mas o Peru, ele tem características muito fortes da economia, e vende muito bem a questão da economia, da cultura, né, da economia criativa. Então, eu diria que na América Latina, alguns países eu já visitei, como por exemplo, a Argentina também é muito forte, né? Uhum. Mas o Peru, ele vai da gastronomia sofisticada, da gastronomia peruana, até a produção artesanal, passando por cultura, dança. Então, o tempo todo, quando você vai no Peru, né, você está respirando a economia criativa. E aí eu acho que o grande exercício do Nordeste e, sobretudo, do estado de Pernambuco, é vender os produtos culturais que a gente tem. Eu acho que nós somos muito ruins de marketing, de venda. Nós temos muita densidade de economia criativa, muita cultura que ainda não encontrou seus caminhos do ponto de vista comercial, e é preciso a gente investir nisso, porque é a grande tendência do século XXI e as pessoas consomem, o turista consome, e nós, então enquanto moradores também da região, consumimos, né? O pernambucano tem essa característica de gostar e consumir cultura, a cultura local. Né? E aí eu acho que um dos esforços que nós temos que fazer é criar, na verdade, essa cultura de venda da nossa cultura, né? Para que a gente possa usufruir disso economicamente. Né? A cultura, a economia criativa representa um setor significativo aqui na economia do Estado, mas é preciso intensificar, porque nós temos um potencial muito forte. Tem Olinda, gente, com os quadros de Olinda, com a arte de Olinda, né, com os artistas. Uhum. A conexão com, por exemplo, o Recife Antigo, o Maracatu, o artesanato. Hoje nós já temos polos culturais importantes. Né?
Vai falar, eu vou pensando em algumas coisas que já foram grandes negócios e degringolaram. Por exemplo, banca de revista. O cara de banca de revista, ele era um cara de classe média, resolvido. Muita gente comprava revista, comprava leu. Hoje, os meus amigos de bancas de revista estão todos na pindaíba. Eles acham que talvez não sobrevivam por mais 3 anos.
E muitas livrarias também.
Na verdade, isso faz parte do processo de transformação mesmo. Né? A mídia tradicional, por exemplo, hoje está nos sites, né? Na criação de sites. Né? O Uber, na verdade, é um aplicativo que está transformando o sistema de transportes. Né? Então, faz parte do processo de transformação da economia, né, esses novos negócios e novas formas também, né, de se vender produto. Hoje a Amazon está vendendo aí livros, revistas, né? Você tem aí formas de chegar esses produtos em casa, né? Você usa os aplicativos e você tem acesso a esses produtos. Então mudou muito a economia, e aí eu chamo a atenção de que é preciso realmente que os empreendedores se debrucem sobre o que está acontecendo. E aí nós temos aqui a nossa diretora do Sebrae, que está aqui, né? E o Sebrae hoje vem trabalhando a questão da transformação digital, porque perpassa por tudo isso, os aplicativos, né? Uma forma de se chegar ao consumidor final, e é preciso que as pessoas invistam mais nesse conhecimento.
Geraldo, o Sebrae está justamente fazendo essa ponte entre esse empresário que é tradicional e um cliente que já está em outro patamar de transformação digital. Hoje ele compra na internet, e o futuro, se o nosso empresário não começar a ver essas transformações, ele vai perder mercado. Então é justamente o nosso desafio, é fazer com que esse nosso empresário veja esse novo momento de transformação do consumo, da experiência e da experimentação que esse novo cliente quer.
Presidente Tarcísio, muito obrigado, a gente se viu finalmente, faz um tempo que não se encontra, eu quero lhe encontrar assim cada vez mais rico.
Tá, eu que agradeço, Geraldo, o espaço que você...
Muito obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.